Ah, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao Call Mensal daqui da Abem Capital. Vamos falar um pouco sobre o resultado do mês de março. Mês de março que foi cenário desafiador, tivemos guerra, cessar fogo agora recentemente. Então, estamos aqui com a presença do nosso economista-chefe e sócio, Juliano Cecílio, que vai falar um pouco sobre o cenário macro, tanto global quanto no Brasil. E depois nós vamos passar um pouco para falar sobre o portfólio, as principais posições e também o resultado de março, mas eu acho que o principal de tudo, explicar um pouco como que está a cabeça da casa com todos esses novos cenários aí diante do risco geopolítico. Eu vou compartilhar aqui a apresentação com vocês, lembrando a todos que o chat fica disponível ao longo do call para dúvidas, perguntas. Por favor, fiquem à vontade em mandar as suas questões aqui para a gente poder conversar com vocês ao vivo. Deixa eu compartilhar aqui a tela e vou passar a bola aqui para o Juliano.
Bom dia, pessoal. Bom, essa questão do risco geopolítico, acho que assim vai chegar lá no final do ano, acho que a gente vai olhar para trás e vai falar, pô, isso aí foi realmente um detalhe do detalhe. Porque antes de começar essa guerra, a gente já estava vendo lá fora e aqui um susto da inflação, né? A parte de inflação de bens, tanto na Ásia, Europa, Estados Unidos acelerando. Por conta da questão nossa, que a gente sempre levanta aqui, né, que o efeito de inteligência artificial na cadeia produtiva ele acaba causando um subproduto que é o encarecimento de bens, né, e no caso memória, que já estava subindo de preço, né. Se você for olhar não somente a parte de bens, mas, por exemplo, no Brasil, a parte de serviços, o IPCA de fevereiro foi o maior erro da história da série. E foi totalmente em função de serviços, né? Deu o maior erro desde 2003. E ali não tinha nem começado a guerra quando a coleta do IPCA acabou daquele mês. Então, não tem nada a ver. O nosso call aqui de que o Banco Central está fazendo errado em cortar, ele não tem nada a ver com essa guerra. Já vinha já do final do ano passado para cá, eu tinha já essa cabeça. E acho até que a política, a gente até brinca aqui, né? A política monetária está funcionando. Está funcionando, porque a inflação já está acelerando de novo, o PIB está reacelerando, ou seja, a política monetária tem todos os sinais de que está estimulativa no Brasil, né? E assim, toda aquela somatória de choques que foram favoráveis no ano passado, né? Que foi alimentação para baixo, petróleo para baixo, safras agrícolas no mundo. Com o El Niño, que acabou ajudando o Brasil, né, dada o efeito que ele tem benéfico ali para as chuvas na época certa aqui, e mais as próprias tarifas, o efeito dela também, que foi de gerar um excesso de oferta de proteína animal, por exemplo, aqui, né, no segundo semestre. Então, por isso, no mundo inteiro, você teve uma queda da inflação de alimentos, principalmente no ano passado. Todos esses choques foram benignos. Bastaria que eles não fossem tão benignos quanto foram no ano passado para a inflação acelerar, por definição, né? Mas o que está acontecendo é o contrário. Então, a gente deixou de ter toda aquela sorte de eventos favoráveis à inflação e aí o sinal trocou agora, né? Você teve o petróleo para cima, você está tendo alimentação voltando a subir, fertilizantes. Estava até olhando agora também o próprio clima. Agora, o El Niño tá começando a passar e tem sinais aí de laninha, que esse sim é ruim para parte de alimentação, né, historicamente. Então, aquela sorte toda tá virando falta de sorte. E o menos 2 que teve no IPCA do ano passado, foi 6 menos 2, foi inflação de 6, só que tira 2 que foram choques benignos, né? Câmbio, como eu falei. Preços internacionais caindo, tudo isso aí tirou 2 pontos do IPCA do ano passado. Tanto é que a parte de serviço acelerou, né? Foi de 4,75 em 2024 para 6 ano passado. Então, quando você exclui esses choques benignos que deram 2 pontos percentuais, esses 2 pontos percentuais podem virar mais 2 assim esse ano, né? É de menos 2 para mais 2. Aí esses 6 vira 8, né? Em algum momento aí dos próximos trimestres. Então não é uma coisa totalmente fora de cogitação, assim, você só não vai ter a mesma quantidade de choque benigno, E, por outro lado, você pode ter choques altistas para a inflação, né? Então, a guerra, eu acho que é mais. Eu entendo ela mais nesse sentido, né? Geralmente, todos né, os anos, quando você pega 30 anos de série histórica, você tem mais choques altistas do que baixistas para o IPCA. No ano passado foi um caso particular em que todos os choques foram baixistas. Tá? Eu acho que talvez o melhor ponto da série em termos de sorte, né, nesse sentido, né, de choques benignos. E lá fora, acho que nos Estados Unidos a gente já tinha já um cenário que já estava ficando um pouco mais complicado para o Fed cair juros, né? Por isso que eu já falei, né, da inflação de bens está acelerando. Você já tem aí sinais de que o mercado de trabalho deu um repique também, né? Aquela parte do payroll, né, das contratações, chegou a ficar um pouco negativa, agora está uma média móvel ali bem mais próxima de 100 mil do que de zero, né? E nas contas do próprio Fed, bastaria que as contratações mensais fossem em torno de zero para o desemprego ficar estável. Então, com o nível atual de contratações, o desemprego, a tendência dele é voltar a cair, né, como aconteceu no último dado. Os Estados Unidos, pensando na crise da guerra, são vencedores no sentido de serem exportadores líquidos de energia, né? Principalmente se a gente considerar o shale gas lá, que tem um break-even médio ali de novos poços perfurados de 70, de acordo com a última pesquisa do Fed de Dallas, que foi feita agora no final de março, né? A gente coloca isso na carta. Então, provavelmente, a gente vai ver um aumento forte da produção de petróleo nos Estados Unidos. E, por último, o setor de tecnologia para ele é pouquíssimo relevante o petróleo, né? Ele é quase um custo irrelevante ali para o consumidor final de inteligência artificial. Então, isso torna a economia americana muito mais blindada contra esse choque. Ao contrário, você vê a Europa e a China muito mais fragilizados, né? Os próprios preços futuros dos derivados, que ontem tinham caído um pouco, mas bem menos que o preço à vista, naturalmente, hoje voltaram a subir, né? E aí já praticamente já estão no nível que estavam anteontem, né? Gasolina para dezembro, gás natural na Europa, isso voltou a pressionar hoje as taxas de juros no continente. E o Banco Central Europeu fica numa situação difícil, porque, por um lado, ele vai ver a inflação acelerando, já está vendo, né? O último CPI da zona do euro veio em 1,2, né? Então já mostrando um grande impacto, principalmente de gás e essa parte de combustíveis. Não, que já começou a pegar em alimentos lá também. E, por outro lado, você tem uma queda de renda disponível forte e pode ter uma piora da atividade na Europa. Então, o Banco Central Europeu fica entre a cruz e a espada, né? Tinha sinalizado que poderia subir duas altas, né? A taxa básica lá está em dois. E ainda está em aberto essa decisão, que vai ser agora no final do mês, agora dia 28, decisão de juros lá na Europa. E, por fim, a China, você tem uma dependência muito grande ali na Ásia de derivados, né, de petróleo cru. Por outro lado, a China refina muito, então ela até exporta derivados, mas ela depende muito de energia importada, principalmente do Oriente Médio. Agora, ela estava fazendo isso naquela frota fantasma, né, que eles chamam, quer dizer, passando por Hormuz, mas sem registrar. Nos radares ali, pagando aquele e sem precisar pagar o pedágio, né? Dado que ela tem uma relação com o Irã ali, então tá meio que fazendo um bypass nisso. Mas, como eu falei, essa guerra, no final das contas, a gente vai olhar para trás e vai falar que não mudou basicamente nada no desenho do cenário ex-post de longo prazo, né? O que acontece é esse desequilíbrio de curto prazo, que é muito mais prejudicial à Europa e a Ásia do que os Estados Unidos. O Brasil, na leitura geral, ele acaba se beneficiando, mas quando a gente olha para os dados de derivados de petróleo, a gente é importador líquido de diesel, importador líquido de gasolina e dos principais derivados, e principalmente fertilizantes. Então, o Brasil tende a ser um perdedor líquido, né? Ao contrário da narrativa que se vende de que a gente pode sair ganhando, né? Mas a gente não tem autossuficiência na produção de praticamente nenhum derivado, né? Inclusive o gás natural também, a gente importa, e esse gás de botijão aí pode ser que comece a pressionar. O governo está preocupado com isso, até porque tem um impacto eleitoral. A Petrobras tem feito alguns leilões, né? Então, isso incomodou bastante o governo. De uma forma geral, a gente vê a inflação aqui grávida de uma pressão muito grande, no sentido de que essa parte de derivados está tendo um controle de preços que acaba empurrando com a barriga o problema, né? Pode faltar alguns derivados aqui se continuar essa desarbitragem entre o preço internacional e o preço doméstico, né? Dado que a gente é importador líquido, não vale a pena importar nos preços atuais, os derivados. Nas nossas contas aí pode ficar mais uns 2 meses ou até um pouco menos que isso. Aí depois disso pode ser que acabe alguns derivados, mas a faltar. Então o governo está contando com a premissa de que vai acabar logo, né? E a gente acha que o fim da guerra não significa necessariamente uma queda rápida do petróleo e muito menos uma queda rápida dos derivados de petróleo, dado que houve uma destruição de capacidade muito grande, não somente no Oriente Médio, mas também ali na Rússia, por conta da outra guerra da Ucrânia, né? Então, esse é um outro problema, né? A diferença dos derivados para o petróleo pode continuar aberta durante muito tempo, de forma a comprometer ainda mais um cenário inflacionário aqui, que já estava contratado, como eu disse, em função da gastança do governo, em função do mercado de trabalho já aquecido. E agora, para colocar mais gasolina na fogueira, o Banco Central começou a cair os juros, né? E aí, além de tudo, ainda estão falando aí todas essas limpezas de balanço aí que aconteceram para as empresas via BNDES e Caixa, agora estender isso aí para o consumidor aí com novos perdões de dívida, redução dos juros, né, que já aconteceu no passado, não é totalmente descabido que aconteça de novo. O governo vem falando disso, que vai reduzir ainda mais a eficácia da política monetária para desacelerar a inflação. E quando a gente olha para os dois principais canais de transmissão dos juros para atividade no Brasil ou em outros lugares também, você tem a construção civil e venda de veículos. Venda de veículos está subindo praticamente 20% nos últimos 2 meses, aí, fevereiro e março, contra o ano passado. 20% de alta contra o ano passado. E a construção civil também, todos os indicadores mostrando uma alta muito acima do sustentável aí, do crescimento do PIB, crescimento médio da economia. O que demonstra, né, que a taxa de juros ela tá baixa e não alta do ponto de vista de crescimento do consumo, né? Para mim, taxa de juros alta é aquela que faz o consumo cair ou subir menos que o PIB, né? Só que o consumo, principalmente de bens duráveis e imóveis, está subindo muito acima do PIB. Então, o que esse termômetro está me falando é que a taxa de juros está baixa, né? E aí vem essa brincadeira que eu falei, tá, a política monetária está funcionando para fazer o Brasil acelerar o crescimento da inflação, né? E esse é o nosso big picture para frente. Acho que a gente vai ver aí uma coisa que a gente esperava que acontecesse ano passado, mas, como eu falei, foi salvo por uma série de choques que ajudaram a inflação. Agora a gente vai ver o contrário, né? E então acho que eu dei uma passada geral em tudo. Depois fiquem à vontade para as perguntas.
Juliana, muito obrigada. Vamos falar um pouco então sobre a performance do mês de março. Nós tivemos aí resultados diversos dentro das nossas estratégias. O renda fixa ativa rodou ali acima do CDI, em torno de 130%. E vamos falar um pouco também sobre o nosso fundo Prev e também do multimercado. Fabinho, por favor.
Bom dia a todos. Como o Juliano colocou bem, assim, a gente já tinha um cenário de inflação mais alto. Isso traduziu no nosso portfólio, porque a gente era comprado em B, comprado em implícita, liquidamente tomado nos fundos, e essa estratégia funcionou bem. Na medida, assim, só para a gente lembrar, o mercado brasileiro teve uma surpresa inflacionária em janeiro, fevereiro e março, né? Então, assim, isso sem o evento guerra. Então a gente já vem com tempo nessa tese, acho que desde o ano passado, e nesse primeiro trimestre ela passou a funcionar, especialmente lá no mês passado. Então a gente conseguiu gerar alfa nos fundos por esse lado do Brasil, muito com essa nossa percepção que não é temporário, e sim é permanente. A gente enxerga que, mesmo com o final da guerra, você vai ter uma somatória de dois fatores, porque essa inflação represada, que o Juliano chamou de grávida, ela deve entrar um pouco mais à frente, então a gente deve conhecer um pouco mais de surpresa inflacionária, e daí você tem um movimento que o Banco Central fique mais limitado para fazer o corte de juros. Lembrando que a curva chegou a precificar lá entre 300 e 350 bips, hoje está entre 100 e 150 bips. A nossa expectativa e o que nos faz manter as posições é que, ao longo dos meses, você vai conhecendo os números com inflação mais alta, você vai tirando o espaço do Banco Central, por mais que ele tenha comunicado que ele tem um excesso de juros que ele possa cortar, ele vai ser mais modesto em relação a isso. Isso. Junto com o cenário mais eleitoral que tem o fiscal, então, por si só, se a gente tiver certo, esse mercado de pré-fixado, ele deve continuar premiado. Então, a gente gosta de expressar e continua, só para reforçar isso, via tomada em inflação implícita, comprado em B e liquidamente até tomado em juros nominal. Outra parte do Brasil que a gente também teve, Brasil não, mundo, eu chamo de Brasil porque o dólar real está nesse sentido, a gente também é comprado em dólar contra real, contra euro, isso funcionou durante o mês passado, um pouco nesse relativo que a gente tem, a nossa tese central é de Estados Unidos melhor em relação ao resto do mundo, né? Então esse segundo fator de também de Europa positivo. Por outro lado, a gente nessa nossa é muito do que a gente fala, que a gente está muito preocupado em não perder essa grande mudança, essa fronteira tecnológica que são as posições em AI. A gente lá fora, estou falando aqui dos fundos multimercados, a gente trocou a posição de Nasdaq por alguns single names. Porque em valuation está mais descontado, ele captura melhor o que a gente acha que é o valor que tem em memória, essa demanda que tem por compute, os tokens ficando mais caros, e isso drenou o nosso alfa no nosso lá nos nossos fundos multimercados, que a gente já começa a ver a reversão disso nesses primeiros 10 dias do mês. Então, os multimercados já estão performando melhor porque eles fecharam lá no mês passado. O contraponto que a Sabrina colocou das nossas estratégias é, no fundo de previdência, a gente foi super bem, a gente rendeu super bem, a gente rendeu perto de CDI, acho que num ambiente onde todos os ativos sofreram, isso para a gente foi bom, e pelos mesmos fatores lá fora também drenou o que a gente ganhou aqui de Brasil em juros e moedas, né? Então essa história tem sido constante. E por fim, lá nos fundos lá de renda fixa, aí sim a gente conseguiu performar acima do CDI, cerca de 130% do CDI, porque as posições elas estavam mais para esse lado que a gente comentou. Falando sobre a estrutura de portfólio, assim, a gente segue com essa convicção, a gente está tentando isolar o fator de guerra, porque no mestre do nosso cenário de longo prazo, a gente aproveitou um pouco para incrementar um pouco de risco, principalmente nas posições em equities americanas, entendendo que esses sell-off, por motivos que, obviamente, essa abre-se a guerra, ela faz sentido, mas olhando um pouco mais à frente, acho que isso passando, e já nos últimos dias você nota que o óleo sobe e os mercados eles não reagem mais como eles faziam antigamente. O que a gente entende um pouco mais à frente é que os bancos centrais eles vão ser um pouco mais acomodatícios, você tem um efeito menor nos Estados Unidos do que no resto do mundo, especialmente Europa. Então, a gente deve ter um equilíbrio de economias que não deveriam subir juros, ou se elas subirem, se vai ter um efeito maior sobre a atividade. Você tem Estados Unidos muito a cavaleiro nisso, e é bem verdade que a nossa tese está sendo testada, porque o Outflow 7, assim, quando a gente qualifica, a gente olha o Brasil, a gente vê os sistemas fiscais, a gente vê o ponto de inflação, mas efetivamente você tem essa leitura e esse fluxo fazendo preço. Então, o nosso desafio é continuar com o portfólio equilibrado, que a gente acha que talvez daqui para frente a gente vai contar uma história melhor do que foi nesses primeiros 3 meses do ano.
Maravilha. Muito obrigada. Vou interromper aqui o compartilhamento, que nós já temos aqui algumas perguntas. Bom, pergunta está direcionada para o Juliano e quer saber qual é a avaliação de qual seria a taxa Selic para impactar a atividade econômica brasileira e como que você acredita que o atual Banco Central irá proceder?
Mônica, bom dia. Então, eu fiz até um trabalhinho aqui de olhar, dentro da nota para imprensa de crédito do Banco Central, as taxas de juros das principais modalidades, né, de crédito. Se a gente pegar principalmente o crédito direcionado, que dá uns 42% da taxa, do volume total, do estoque, as taxas são bem abaixo da Selic, elas rodam bem abaixo da Selic. Então, por exemplo, para o habitacional, é algo entre 10,5% e 12%, mas você tem outras linhas de crédito direcionado também entre 11% e 12,5% também. Então, é um pouco enganosa essa história É que acontece, é a história da minha entrada, né? Se você tem gente que paga menos juros nos empréstimos, acaba que a taxa Selic, para compensar, ela tem que ser mais alta, né? Então, assim, tem impacto, ela já acaba tá tendo impacto, ou seja, a atividade está forte, né? Tá, na minha visão, a Selic está estimulativa para a atividade. Se for entender a sua pergunta em qual nível a Selic ficaria restritiva para a atividade econômica, eu diria que para a gente aqui teria que ser algo de 18, na casa de 18%, mas sem essa minha entrada. Vamos assumir que. O Banco Central vai subir juros, só que vai aumentar o BNDES, vai aumentar a Caixa. Aí não adianta, aí enxugar gelo, né? Só que agora está ao contrário, né? Os estímulos estão vindo de todo lado. Além da Selic estar caindo, o crédito direcionado também está subindo. Então ele tá aumentando a meia entrada e está diminuindo o valor da entrada. É isso que está acontecendo. Então, isso vai continuar impactando a atividade econômica no sentido expansionista. Né? Só que chega um nível que o PIB bate no PIB potencial. Esse nível, qualquer tipo de estímulo vira inflação. Né? Qual é esse nível? Não é muito diferente do que está hoje. Por exemplo, se você pegar a taxa de desemprego, ela já está num patamar que ela para cair mais tem que ter um aumento muito grande dos salários para as pessoas saírem voltarem para a força de trabalho. Por exemplo, você tem lá o filho mais novo, que não está trabalhando, você tem, vamos dizer assim, o segundo membro da casa, a mulher ou o homem ali, que não está trabalhando, que não é o um membro da renda principal, voltar para o mercado de trabalho, só que ele volta com um salário muito alto. Então, você já está num ponto, na minha visão, e que qualquer aumento de estímulo vira só inflação e não vira mais PIB. Né? O PIB começa a vazar, você começa a ter aumento de importação, como eu falei, aumento de aceleração ainda maior dos salários, né? Que você pega a massa salarial, já sobe ali 9, 10%, pode acelerar mais que isso. Isso que tem mantido a inflação de serviços alta e crescente, né? Como a gente tem visto, né? Então, um pouco dessa complexidade, né? Você tem essa questão que eu falei da minha entrada, e dos estímulos agora pararem de servir de impulso para o PIB e começar só a impulsionar a inflação. E aí o déficit em conta corrente do lado da parte bem.
Juliana, a gente tem visto também cada vez mais uma crescente de pedidos de RJ, enfim, a gente queria saber também como que é a situação financeira das empresas com a atual Selic, né, e como que a gente interpreta o balanço de risco pelo Banco Central.
Esse dado de RJ todo ano sobe. Por quê? Porque todo ano tem mais empresa, né? É uma série que vai sempre subir. Só que isso aí tem que olhar em relação ao total de empresas, né? Quando se fala em relação ao total de empresas, é um pouco diferente do que o jornal fala ali. E outra coisa, esses dados todos, eles não interessam para a inflação. O que interessa é que a inflação está acelerando parte de serviços. E aí, assim, se o Banco Central tivesse uma meta, que fosse meta de inadimplência, de comprometimento de renda, ok. Mas a meta dele é a inflação. As pessoas estão apostando em jogos, bets, isso está diminuindo a quantidade de dinheiro disponível para compra, tá? É verdade. Só que elas estão apostando porque elas têm dinheiro. Só aposta dinheiro quem tem dinheiro, né? Então, não está tão assim difícil quanto aparece no jornal a situação, não, porque o chefe de família, principalmente, está apostando escondido da família, né? E, no final das contas, se o Banco Central seguir caindo juros, qualquer sinal de normalização lá na frente da demanda, você não vai ter o benefício teria se para a inflação cair, né? O que eu quero dizer? Para você ter uma queda da inflação, você precisa ter recessão. Nunca, a inflação no Brasil nunca caiu de serviços sem aumento do desemprego, né? Sim, na saída da pandemia não conta, porque a saída da pandemia ali em 22, 23, a inflação de serviços caiu porque abriu a economia, né? Você não podia ter restaurante aberto, não podia ter viagens internacionais de avião. Então, você abriu a economia e a inflação de serviços caiu por causa disso. Não caiu porque por conta do desemprego. Então, se você tira essa situação, nunca, você pode olhar na série histórica, nunca teve queda de inflação de serviços com desemprego estável ou caindo, sempre foi com desemprego subindo.
Maravilha, Juliano. Muito obrigada. Por favor, fiquem à vontade se tiver mais alguma dúvida. A gente está aqui faltando 3 minutos para encerrar o nosso call. Quero agradecer muito a participação de vocês, agradecer ao Juliano e ao Landi também pelas explicações. Lembrando que qualquer dúvida ao longo do mês, ou se vocês têm algum cliente ou algum parceiro institucional que queira ter acesso a esse conteúdo, ele vai ficar disponível no nosso site através de www.ado.com.br. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao portfólio, em relação à nossa tese, por favor, entrem em contato com o time comercial através do comercial@adamcapital.com.br. E agradecemos aí mais uma vez pela parceria de longa data, pela confiança, e nos vemos aí no próximo call no mês que vem. Muito obrigada.
Obrigado. Obrigado, pessoal.